6 minutos depois das 11 da noite, seja bem-vindo à edição da noite. O presidente da Rússia classificou o encontro desta segunda-feira com Trump como um encontro de sucesso. Esta frase de Vladimir Putin foi proferida ao lado de Donald Trump em Helsinki, no final daquela que foi a primeira reunião oficial entre os dois líderes, apesar de outros encontros que eles já tinham mantido à margem de outras cimeiras, isto desde que Trump tomou posse em janeiro de 2017. Mesmo na conferência de imprensa desta tarde, a seguir ao encontro à porta fechada, Putin criticou as atuais tensões que opõem o Ocidente ao seu governo, que, na sua opinião, não têm fundamentos objetivos. Este encontro de Trump com Putin está também a ser muito criticado nos Estados Unidos e há já quem acusa o presidente norte-americano de traição. Daqui a pouco, no Edição da Noite, na análise de José Alberto Lemos, o correspondente da Renascença nos Estados Unidos, nesta análise vamos olhar para as implicações deste encontro entre Vladimir Putin e Donald Trump em Helsínquia. Mais à frente vamos ter a reposição do programa de entrevistas Aura Miguel Convida, sendo que a interlocutora de Aura Miguel é esta noite Teresa Nobre de Carvalho, engenheira agrónoma com muito para dizer sobre a sensibilidade das plantas, para ouvir mais à frente.
Renascença, a par com o mundo.
Vamos então ao encontro Trump-Putin em Helsínquia. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e o presidente da Rússia, Vladimir Putin, congratularam-se na capital finlandesa com a sua primeira cimeira, com os dois a considerar o encontro muito produtivo e útil. Putin disse mesmo não existirem razões objetivas para as dificuldades nas relações russo-norte-americanas, assinalando que a Guerra Fria terminou e que a Rússia e os Estados Unidos devem resolver os problemas em conjunto. Já Donald Trump afinou pelo mesmo diapasão, defendendo que Washington e Moscovo devem encontrar formas para cooperar em relação a interesses comuns. A propósito, Putin disse que Moscovo está pronto para prolongar a colaboração com Washington, por exemplo, em relação ao terrorismo. Noutro ângulo, Putin reafirmou mais uma vez que Moscovo nunca interferiu nas eleições, aliás, dos Estados Unidos. Esta suposta interferência constava da agenda da reunião, assim como os conflitos na Síria e na Ucrânia e o desarmamento nuclear. A esta cimeira e à conferência de imprensa conjunta seguiram-se também as críticas dos republicanos e dos democratas nos Estados Unidos à participação do presidente Trump, que foi classificada de bizarra e vergonhosa. Um exemplo, o antigo candidato presidencial e senador republicano John McCain, de 81 anos, veio dizer que a conferência de imprensa conjunta de Trump e Putin constituiu um dos piores momentos da história da presidência norte-americana. McCain, que, recordo, foi candidato contra Obama em 2008, e é uma figura respeitável da política norte-americana, defende que o chefe de Estado teve uma das mais vergonhosas atuações de sempre de um presidente dos Estados Unidos. Destacados membros do Congresso, democratas, alguns republicanos, referiram também que a presença de Trump e Putin perante jornalistas foi uma oportunidade perdida para o presidente dos Estados Unidos fazer frente à Rússia. O senador republicano Jeff Flake escreveu mesmo na página pessoal na rede social Twitter que o sucedido foi vergonhoso. Já o ex-diretor da CIA, John Brennan, escreveu também no Twitter que o comportamento de Trump excede o limiar de altos crimes e contravenções. Ele sublinhou que, vou citar, não foi nada mesmo do que uma traição. Uma frase aqui de um ex-diretor da CIA que não deixará de causar ondas de choque na política norte-americana. É então tempo de análise com José Alberto Lemos, correspondente à Renascença nos Estados Unidos, para quem os resultados da cimeira de Helsínquia são preocupantes para a segurança da Europa e do mundo ocidental.
Eu começava por lembrar uma frase que se adapta perfeitamente à nossa conversa, que é esta. Vladimir Putin, a certa altura, disse: o tempo da Guerra Fria acabou. Ora, parece que acabou de facto, quer dizer, acabou de facto, evidentemente, em 89, com a queda do Muro de Berlim, mas acabou também um período em que havia tensões entre os Estados Unidos e a Rússia, entre as próprias lideranças, ou sobretudo entre as lideranças, porque a Rússia não se tem comportado exatamente como um país credível e aceitando os princípios da democracia. O que está a acontecer neste momento é que pela primeira vez estamos a ver um presidente americano de facto, a enterrar a Guerra Fria no sentido de que tornasse ou preocupar-se em tornar-se amigo de Vladimir Putin e do Presidente Russo, que é um homem que não merece, evidentemente, nenhum tipo de confiança ao Ocidente, que tem com Trump, aparentemente, agora, uma afinidade que é introduzir disrupções na União Europeia, se possível até desagregar a União Europeia, não é verdade? E, eventualmente, a NATO, e isto é uma convergência de ideias e de opiniões que é perigosíssima, evidentemente, para o Ocidente e para a nossa segurança em geral, enquanto país fundador da NATO e um dos membros da comunidade ocidental. Portanto, nesse sentido, a Guerra Fria, de facto, Trump está a enterrá-la por ignorar as tensões que deveria haver, né, entre a Rússia e o Ocidente por causa do comportamento da Rússia, e está-se a tornar um amigalhaço, passo o termo, de um presidente russo que não representa menos perigo do que representavam quase os dirigentes soviéticos no tempo da Guerra Fria.
José Alberto Lemos, portanto, sobre a mesa do diálogo, pelo menos antes do encontro ter lugar, estavam assuntos importantes como o desarmamento nuclear norte-coreano, a anexação russa da Crimeia, a ingerência russa, sobretudo isto nas últimas eleições presidenciais dos Estados Unidos. E em relação a este último aspecto, o presidente russo foi contundente, disse que não havia qualquer tipo de provas e que nos devíamos guiar por factos, não por rumores, mas não deixou, respondendo a uma pergunta direta, de assegurar que preferia a vitória do candidato republicano Trump à de Hillary Rodham Clinton. E Trump, ao lado, apoiou as conclusões do líder do Kremlin, aquilo que Putin havia acabado de dizer, sublinhando que não houve nenhum tipo de ingerência. Esta questão é uma pedra no sapato político de Trump, sobretudo com a investigação independente que está em curso nos Estados Unidos.
É a maior pedra do sapato, evidentemente, e é aquilo que mais incomoda Trump desde que foi eleito. É esta investigação independente do Robert Mueller, procurador especial, que está a esmiuçar tudo aquilo que se passou nesta matéria e que já, inclusive, acusou pessoas, e já há pessoas presas. Paul Manafort está preso, foi diretor de campanha de Trump. Michael Flynn está preso, foi conselheiro de segurança nacional de Trump. Portanto, há uma série já, e há agora, da semana passada, 12 cidadãos russos indiciados pelo Robert Mueller por terem, de facto, interferido na campanha eleitoral americana. Portanto, do ponto de vista da comunidade de serviços secretos americanos, não há qualquer dúvida desta matéria, nem há qualquer dúvida, tampouco, da opinião pública americana e de muitos republicanos também em relação a isto. Há dúvidas, aparentemente, é na cabeça de Trump, porque obviamente não lhe convém reconhecer isto. Portanto, quando Putin diz que, de facto, a Guerra Fria acabou e que é preciso melhorar as relações entre países e Trump apoia, isso só significa que Trump está completamente sintonizado com Putin no sentido de ignorar a investigação que está em curso, dizer que a culpa pela deterioração das relações entre americanos e russos é americana e não russa, e essas declarações foram hoje sentidas na América como uma traição. Eu cito três casos. John Brennan, o antigo diretor da CIA no tempo de Obama e também no tempo de George W. Bush, porque foi nomeado por Bush, chamou este comportamento de Trump, as declarações de Trump, traição, que é um termo fortíssimo, e perguntou onde é que estavam os republicanos patriotas que não se ouvia a sua voz a denunciar o que tinha sido acabado de dizer pelo presidente. Depois, um senador chamado Jeff Flake, que é um senador que tem sido muito crítico em relação a Trump, disse que nunca lhe tinha passado pela cabeça poder ver um dia o presidente americano a fazer coro com o presidente russo a acusar os Estados Unidos pela deterioração das relações e absolver a Rússia por tudo o que se tem passado. E por último, Lindsey Graham, um senador muito prestigiado da Carolina do Sul, que é pontualmente muito crítico e que tem a reputação de ser um homem extremamente independente, mas que ultimamente se tem vindo a aproximar de Trump, disse que o presidente tinha perdido uma oportunidade para avisar a Rússia em relação ao seu comportamento desviante nesta matéria e que tinha dado um sinal de fraqueza. Porque, de facto, aquilo que ele diz, colocando-se na perspectiva de Putin, é um sinal de fraqueza dos Estados Unidos, claramente, que, no fundo, não pedem responsabilidade à potência rival por aquilo que fez na campanha americana. Portanto, há aqui uma convergência pessoal que enterra, de certo modo, um problema geoestratégico.
José Alberto Lemos, e do ponto de vista da célebre base eleitoral de Trump, para quem ele tuita diariamente, como é que este encontro está a ser percepcionado muito também à luz das próximas eleições de novembro, as midterm elections, que podem ser o grande teste político de Donald Trump nos próximos tempos, com os republicanos a poderem perder, eventualmente, até a maioria no Senado?
Bom, em relação a este caso concreto da Cimeira de Helsínquia, que acabou há uma hora ou duas, não se tem ainda uma percepção sobre isso, naturalmente. Mas o que as sondagens têm vindo a dizer é que o eleitorado republicano, as bases republicanas, continuam quase totalmente sintonizadas com Trump. Mas Trump conquistou, de certo modo, essas bases republicanas, subtraindo-as à influência dos responsáveis do próprio Partido Republicano, que têm divergências com ele. Ou seja, a última sondagem de que eu há conhecimento foi uma sondagem que aponta para 90% dos republicanos estarem de acordo com Trump em tudo o que é essencial. E, portanto, mostrarem-se imunes às críticas que têm sido feitas, imunes aos ataques políticos que têm sido feitos, imunes até aos próprios testes de verdade sobre as afirmações do Presidente. Portanto, há aqui, digamos, uma dogmatização, se quisermos, do eleitorado republicano, no sentido de se tornar uma espécie de fortaleza inexpugnável das opiniões de Trump. Tudo aquilo que é dito de crítico em relação a Trump, esse eleitorado vê isso, sente isso como ataques políticos mais ou menos ilegítimos, fazendo parte do jogo político que eles também culpabilizam pelo ambiente de ódio e de divisão no país. Portanto, não é crível que estas afirmações de Trump, a despeito de terem suscitado muita polémica em pessoas responsáveis, suscitem essa polémica junto às bases.
Justamente. De resto, Donald Trump lançou também este domingo uma bomba diplomática, digamos assim, ao sublinhar que a União Europeia era um inimigo para os Estados Unidos, isso foi dito numa entrevista ao canal CBS, sem qualquer tipo de matização, como epílogo a uma cimeira muito turbulenta da NATO em Bruxelas e de uma visita também não menos polémica ao Reino Unido. De resto, isto já levou a uma resposta irónica, por exemplo, de Donald Tusk, presidente do Conselho Europeu, que reagiu de imediato através da conta do Twitter, dizendo que os Estados Unidos e a União Europeia são os dois melhores amigos, e quem disser o contrário está a difundir notícias falsas, ou seja, fake news, uma das expressões favoritas de Donald Trump, justamente para denegrir os meios de comunicação que o criticam ou para fazer desmentidos. Como entender esta afirmação de Donald Trump numa altura em que se multiplicam as guerras, aliás, de Donald Trump em relação aos seus mais próximos aliados?
Isso faz parte da estratégia habitual dele e faz parte do manual de instruções do populismo. Um dos tópicos em que os populistas insistem em toda a parte é justamente em culpabilizar os mídias. Os mídias são sempre os culpados de muitas das coisas que correm mal no país. E não é preciso irmos só ao Trump. Basta ver o que, por exemplo, o primeiro-ministro húngaro tem feito na Hungria, Viktor Orban, o que têm feito as autoridades polacas em relação também aos mídias na Polónia, o que aconteceu na Turquia, quer dizer, a passagem apesar de tudo, um regime democrático, mais ou menos aberto, a um regime completamente autoritário por Erdogan.
Mas aqui também, ao colocar a União Europeia na lista de inimigos ao lado da China e da Rússia, há aqui um crescente distanciamento de Trump com a Europa, que de resto começou com o abandono do Acordo de Paris, o Acordo Climático, depois a ruptura do Acordo Nuclear com o Irão, e que se tem vindo a agravar a níveis quase preocupantes em relação às questões comerciais. Ou seja, temos Trump a iniciar uma guerra comercial em três frentes, ao mesmo tempo, uma contra o Canadá e o México, sócios na NAFTA, outra com a China e agora claramente também com a União Europeia.
A ideia que dá é que Trump nem sequer entende a importância da União Europeia. Aquilo que muitos observadores têm apontado é que ele não entende a questão vital e estratégica da construção da União Europeia como fator de união da Europa, uma Europa dilacerada por duas guerras mundiais durante o século XX, e que essa construção tem sido a garantia da paz. E ele parece não entender isso. Ou se entende, ele vê tudo de uma forma prejudicial aos Estados Unidos, porque ele é contra organizações multilaterais e bate-se pelo bilateralismo. Porque, obviamente, é muito mais fácil a um país como os Estados Unidos negociar bilateralmente com qualquer outro país, grande ou pequeno, do que negociar com um bloco de 500 milhões de habitantes que tem uma força própria, não só económica, mas também política. Portanto, olhar para a União Europeia da forma que Trump olha hoje é talvez a questão mais preocupante que hoje afeta a Europa. Que nunca houve, digamos, uma deriva tão grande de um presidente americano, de uma administração americana, em relação à Europa como está a haver neste momento. Isto é o mais grave desde o fim da Segunda Guerra Mundial, desde a fundação da NATO, desde a fundação da União Europeia, e isto evidentemente tem a ver com que daqui a convergência de Trump com Vladimir Putin. Daqui a convergência entre estes dois homens, porque um dos desígnios da Rússia é justamente enfraquecer a União Europeia. Sempre foi, estrategicamente. E agora Trump vai de encontro a essa ideia e dá-lhe gás, de certo modo. Portanto, a situação é extremamente preocupante, não só por ser, digamos, um líder populista, mas também por ser um líder que despreza os seus aliados e que vai vivendo de abraços em abraços com aqueles que são os seus maiores potenciais inimigos ou rivais. Vida é a China, a Rússia e outros países autoritários.
José Alberto Lemos, o correspondente da Renascença nos Estados Unidos, que daqui a pouco regressará a esta edição da noite para um tema completamente diferente à volta do Mundial de Futebol. Passam 22 minutos das 11 da noite. Agrónoma e investigadora do Centro de Humanidades da Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa, Teresa Nobre de Carvalho, dedica a sua investigação à circulação do saber através das plantas e é convidada de Aura Miguel para uma conversa que vamos repor já a seguir aqui no Edição da Noite.
Boa noite. São lindas aquelas reproduções de plantas, bulbos e flores que encontramos em gravuras antigas, em iluminuras, porcelanas, tapetes e em milhares de livros e textos impressos ou manuscritos dos séculos XVI e XVII. Nessa época, a troca de conhecimentos sobre estas coisas era feita por escrito e entre homens de culturas muito diversas, dos quais um dos exponentes máximos era o médico português Garcia da Horta. 500 anos depois, a nossa convidada é uma agrónoma que continua fascinada com a sabedoria à volta das plantas.
Sou Teresa Nobre de Carvalho, sou investigadora no Centro de Humanidades da Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa.
Investigadora em que área?
Na história natural, na circulação de saber das plantas, relativamente às plantas, sobretudo séculos XVI e XVII. Tenho trabalhado sempre nesta área, nos últimos quase 20 anos, e é uma área que me fascina.
A circulação do saber sobre as plantas, assim, há tantos séculos atrás, devia ser um bocado complexo. Como é que circulava o saber nessa altura?
Circulava sobretudo na forma oral, circulava na forma escrita, em termos de documentos manuscritos ou de documentos impressos, e circulava em todas estas redes que havia na altura, através da carreira da Índia, nomeadamente no caso do Império Português, ou através de outras viagens de circulação oceânicas, ou mesmo na Europa, quer dizer, entre a Europa e a Ásia havia muita circulação de pessoas, nós às vezes não temos bem esta noção.
Mas eu estive aqui a olhar para o seu currículo e vejo que também fez investigações de relatos ainda antes das viagens marítimas, não é? Como é Sim. que era? Como é que isto funcionava? Era por cronistas que iam a países distantes e mandavam cartas, chegavam aos reis e como é que era?
Refere-se à época medieval, não é? Certo. Todos os viajantes, no fundo, que se deslocavam da Europa para o Oriente, iam, em geral, com uma missão associada, não é? E, portanto, teriam, no seu regresso, que relatar a sua viagem, os povos que tinham cruzado, as plantas que tinham visto, as riquezas, os palácios, os hábitos, os costumes. Portanto, fazia sentido, fazia parte, no fundo, da viagem que faziam, depois apresentar um relato tão detalhado quanto possível das suas viagens.
Mas a Teresa entrou para a agronomia, não foi?
Sim,
eu comecei... E como é que agora foi parar esse universo dos relatos medievais sobre botânica?
Sim, de facto, eu comecei a minha formação, eu sempre gostei da investigação sobre plantas, sempre gostei do contacto com a natureza e, portanto, eu fiz a minha formação no...
Desde miúda? Desde pequenina?
Sim. Plantas, ar livre, sempre gostei. E, de facto, eu fiz a minha formação em agronomia, no Instituto Superior de Agronomia em Lisboa, e fiz uma pós-graduação também em agronomia, na área da proteção das plantas, que era sempre a minha preocupação, o lado ecológico da proteção e tudo mais. Trabalhei também na parte etnobotânica, da biotecnologia, da genética molecular, e era nesta área que eu estava quando houve uma circunstância de vida que mudou, que foi uma mudança da família para fora de Portugal, fomos viver para Paris, e aí eu não tive a oportunidade de continuar o meu trabalho e, portanto, tive que mudar. Tive que recomeçar. Foi assim que começou.
Até aí estava mais focada na parte da biologia, é isso?
Estava na parte da genética. Eu sempre trabalhei em horticultura e na parte do melhoramento vegetal, na resistência a doenças. Era esse o percurso que eu estava a desenhar até aos anos 2000.
Então, o terceiro milénio introduziu toda uma nova aventura.
Exatamente.
Portanto, em Paris viu-se obrigada neste sentido, não é? Por circunstâncias, a dedicar a sua investigação com base nos arquivos, é isso?
É isso. Basicamente, eu tentei, quando cheguei, com os contactos que levava, tentei encontrar um percurso que me desse continuidade ao trabalho que eu vinha a fazer. Fiz entrevistas, fui a vários laboratórios de Estado, tentei, mas de facto não havia possibilidade de me enquadrar nos projetos que estavam em curso. E eu percebi que tinha que, de facto, que fazer alguma coisa que fosse diferente daquilo que estava habituada. E como eu não sabia quanto tempo iria ficar, pensei que seria melhor estar autónoma, trabalhar de uma forma autónoma. Portanto, comecei à procura de uma área que, de facto, me fascinasse e na qual eu pudesse dar um contributo diferente.
E como é que foi essa descoberta? Como é que chegou a este universo agora?
Foi uma procura muito...
Foi um parto difícil?
Hoje em dia eu olho para trás e vejo que foi uma aventura, uma aposta muito diferente. Foi uma coisa diferente, de facto. Eu comecei por ler tudo o que encontrava. Eu passava muito tempo nas livrarias.
A ler o quê?
Basicamente, procurava pistas de livros, de investigações, de estudos que me pudessem levar a uma área que de facto me correspondesse. Portanto, eu passava muito tempo em livrarias à procura de livros sobre plantas, investigações em que área que eu me poderia integrar, visitar museus, visitar exposições. Passei muito pela história da arte, portanto, também fiz cursos de história da arte à procura um bocadinho desta
sempre
desta
focada vida. Nas plantas, mesmo
sempre,
assim?
Sempre, nunca deixei o mundo das plantas. Pronto, parece-me que a relação com a natureza não me larga, não é? E, portanto, foi um bocadinho nesta procura e depois o encontro foi uma coisa muito surpreendente. Eu identifico três momentos, eu olhando para trás agora identifico três momentos. Foi uma visita a uma exposição no Museu de Cluny, que é um museu que eu gosto particularmente, que é o Museu da História Medieval em Paris, e foi uma exposição sobre os jardins na Idade Média.
Cluny é dos mosteiros?
Sim.
De onde
sim.
Debrutou todo esta cister?
Sim, mas de facto o museu é o museu por excelência, o museu da Idade Média, portanto tem várias vertentes. Mas esta exposição temporária era uma exposição sobre jardins na Idade Média. E o que me fascinou foram não só os objetos expostos, os livros de horas, porque tudo no fundo estava em função, organizado em função do tempo. E como o trabalho agrícola e como os livros de horas, no fundo, mostravam que na Idade Média tudo funcionava, estava em função do tempo, das horas, dos dias, da sequência das estações do ano.
Mas agora também, ou não?
Mas a consciência era mais premente, era mais quotidiana, e todo o trabalho diário, toda a vida quotidiana regia-se por estas horas.
O que é que isso tinha a ver com as plantas?
Os livros de horas têm ilustrações muito bonitas e, para além disso, nós tínhamos instrumentos agrícolas, foices, ancinhos, pequenos pedaços de porcelana da época medieval e, portanto, ver materializada a história em objetos, para mim, foi muito importante. E também livros ilustrados, manuscritos ilustrados com plantas, portanto, as plantas sempre fizeram parte do cotidiano das pessoas, na parte medicinal, sobretudo, e também em livros impressos, um bocadinho mais tardios, do século 16, mas muito bonitos também, todos eles ilustrados, e a ilustração das plantas, de facto, eu percebi que era por ali. Não sabia muito
ali
bem.
Um filão.
Eu percebi que era por ali, sem saber muito bem como.
Isso foi o primeiro.
Isso foi o primeiro.
O primeiro passo. E os outros?
O segundo passo foi mais um passo surpreendente, porque eu aí comecei a canalizar mais a minha busca, já mais para a Idade Média, já tinha percebido que era por ali. E em França, mais uma vez, eles têm muito artigos de divulgação, revistas, têm uma divulgação ao grande público muito visível, e eu comprei uma destas revistas de divulgação científica sobre história da ciência. Era um número dedicado à Idade Média. A revista era belíssima, mas tinha um editorial tão bem escrito, de uma profundidade e ao mesmo tempo de uma simplicidade, que eu disse: eu tenho que conhecer esta pessoa. E foi muito curioso, percebi que era uma investigadora da Sorbonne. Liguei para a Sorbonne e fui falar com ela. E a senhora era uma pessoa, de facto, que tinha uma abertura a estas pessoas que andam dispersas muito grande e que me acolheu e falei com ela. Portanto, foi muito engraçado a conversa e ela disse: porquê é que não trabalha um médico português? Porquê é que não trabalha um médico português?
Mas porquê, desculpe interromper, porquê é que ficou tão fascinada por esse editorial? O que é que tinha assim de tão impactante ao ponto de procurar quem é que tinha escrito?
Foi a forma como se descreveu a vida na Idade Média. Como se descrevia e a forma quase...
Mas porquê? Porque, em geral, a Idade Média parece uma coisa obscura, que toda a gente critica e que não eram evoluídos. Pelos vistos, não era bem assim, não é?
Era completamente o oposto. E essa visão, ao mesmo tempo tão verdadeira, pareceu-me a mim, intuí eu que fosse tão verdadeira, tão oposta a estes mil anos de escuridão que nós às vezes encontramos, motivou-me a falar com esta investigadora, pelo menos a perceber como é que era possível, numa revista de divulgação, falar-se de uma forma tão clara contra...
Positiva, portanto.
Tão positiva, exatamente.
Uhum. E ela sugeriu pegar num médico português?
Porque eu falei ao falar com ela, lhe disse que gostaria de saber qual tinha sido o impacto dos portugueses na novidade científica em termos das plantas. Ela sugeriu-me de uma forma muito clara: porque é que não fala de um médico português? Porque é que não se debruça sobre um médico português?
Mas medieval...
Pois, lá está. Eu aí caí em mim e percebi que não conhecia, para além de Pedro Spano e pouco mais, eu não conhecia outro médico português a não ser, e isto é daquelas raciocínios muito rápidos que nós temos, uhum. A não ser uma conversa que eu tinha tido com o meu pai, muito pouco tempo antes, numa das últimas visitas que eu fiz ao meu pai. Ele era médico e gostava muito de livros, tinha um fascínio por livros antigos, e numa das últimas visitas que eu lhe fiz, porque ele já estava muito doente, ele ofereceu-me 4 volumes antigos, livros do século XIX, livros do princípio do século XX, e que eram sobre plantas. E ele, na altura, eu trabalhava, como disse, genética molecular, e fiquei a olhar para os livros e pensei: estes livros não poderão, se calhar, nunca ser úteis, mas não sei, eram livros que nem sequer eram especialmente bonitos. Nós gostamos de livros bonitos, não é? Mas o autor destes livros, o autor comum a todos estes livros era Garcia Dorta. 2 deles eram, de facto, a edição do século XIX do Conde Ficalho, eram os 2 volumes do Conde Ficalho, e os outros dois, um deles era de Clusius, publicado em 1567, mas era uma versão portuguesa dos anos 60 do século XX, e outro era de Cristóvão da Costa, um médico que tinha cruzado Garcia Dorta em 68, em 1568, quando tinha chegado a Goa, e que tinha feito uma versão castelhana, ilustrada, da obra de Garcia Dorta, e, portanto, todos os livros, no fundo, estavam ligados a Garcia Dorta.
E, de repente, quando a professora lhe falou num médico, lembrou-se disso.
E eu lembrei-me daquilo que...
E tinha levado esses livros
não,
para Paris?
Não, de todo, não.
Estavam lá num canto.
Estavam num canto em Lisboa, na minha estante, e eu falei à professora de Garcia Dorta, e a professora disse: mas essa personalidade é absolutamente fascinante, tem que trabalhar esse médico. E eu fiquei verdadeiramente surpreendida, porque não era esse o meu plano. E então perguntei à professora como é que poderia trabalhar um médico português em França. E foi muito curioso que foi aí que ela me disse: vá procurar os arquivos, eu ajudo-a em tudo o que for possível, mas comece pelo arquivo que me parece mais indicado, que é o Centro Cultural Carlos de Gulbenkian, na Avenida Iéna, na altura era a Avenida Iéna.
Em Paris.
Em Paris. E de facto
foi... E esse foi o terceiro passo?
Foi o terceiro passo.
E havia lá muita coisa?
Muitíssima coisa. O Centro Cultural tinha não só uma biblioteca, tinha e tem, penso eu, uma biblioteca em termos de assuntos portugueses absolutamente extraordinária, mas também era um polo de difusão e da cultura portuguesa muito forte. E, portanto, havia não só propostas artísticas, como propostas de música e de arte, mas também organizavam-se muitos workshops e seminários onde passavam numerosos investigadores portugueses e estrangeiros que se dedicavam ao estudo de temas portugueses. E, portanto, aí eu estabeleci muitos contactos, foi muito importante.
E, portanto, a agrónoma Teresa Nobre de Carvalho mergulhou, atirou-se de cabeça para estudar, enfim, quase focada obsessivamente em Garcia da Horta.
Exatamente.
E o que é que aprendeu? Se é que é possível nesta conversa, que é necessariamente breve, para poder abarcar a imensidão desta obra, deste médico, que é tão desconhecido para muitos?
Aprendi muitíssimas coisas. Para já, que eu estava numa perspectiva... Aquilo que eu esperava encontrar não foi absolutamente nada do que eu encontrei. Porque eu parti para uma pesquisa que era uma pesquisa de quem está na ciência do século XXI.
Sim. Não é?
E, portanto, eu estava a olhar para o século XVI como especialista do século XXI. E entrar no século XVI é mudar o mundo.
Despir-se de todas essas visões para poder entrar no contexto dele, não é?
É entrar num outro mundo, numa outra forma de pensar, numa outra cultura, numa outra subtileza.
É estranho para os dias de hoje? Porque a sua cara não parece nada estranho, que eu vejo entusiasmada a falar do Garcia da Horta, que viveu no século XVI.
É muito enriquecedor, é muito enriquecedor.
Mas porquê?
Porque nós percebemos a quantidade de informação e de sabedoria e de perspectivas diferentes que estes especialistas, estes homens do século XVI nos podem dar.
E esta... Por exemplo?
A obra de Garcia da Horta é uma obra muito curiosa, que nos dá, não sei se posso falar disto, mas a obra de Garcia da Horta é muito curiosa, é uma obra que à partida facilitava-me, porque era escrita em português, é escrita em diálogo entre dois médicos, e logo à partida isto era muito interessante, porque os dois médicos eram amigos. Os dois protagonistas desta obra são amigos. E, portanto, é dentro de uma amizade que se debate o saber. E a amizade, neste caso, eram dois amigos. Eles tinham feito a formação em conjunto. Ambos tinham sido colegas nas universidades castelhanas, nos princípios do século XVI. E depois tinham separado. Um tinha permanecido na Europa e o outro tinha ido para o Oriente, onde tinha a sua prática clínica durante 30 anos. E, portanto, é desta diferença de experiências...
Então, tu que foi para o Oriente foi o Garcia da Horta.
Exatamente. O outro, que era castelhano, permanece a sua prática clínica em Espanha. E, portanto, é do confronto das duas experiências que estes dois médicos se vão corrigir, eu não digo insultar, porque eles não se insultam, mas...
discutiam.
Discutir. E é, no fundo, no âmbito de uma amizade antiga, que é possível encontrar pontos comuns e...
Mas, assim, para quem nos está a ouvir, e que isto parece óbvio agora, que manda-se um retrato e manda-se por e-mail o retrato, ou sei lá, eu o quê. Na altura, como é que era? Faziam desenhos, não é? Não havia fotografia das plantas e das... Quer dizer, quando eles discutiam os saberes...
Os textos. São textos.
É só textos?
É textos.
E as plantas, como é que eles se referiam às plantas? Como é que era?
O saber era muito baseado nos textos, principalmente, e nós estamos a falar...
Mas os tais, desculpa interromper, mas os tais livros medievais tinham imensas reproduções de plantas também. Como é que era? Eles não articulavam, era só conversa, ambos conheciam... Obras em comum, que sabiam do que é que estavam a falar.
Exatamente. No fundo, o que une estes sábios e o que une os sábios da antiguidade são os textos, é a palavra escrita. No caso dos médicos, o que eles discutem é o saber que está nas grandes fontes, que eles consideram as fontes mais importantes. No caso da botânica e da história natural, seria Plínio, seria Teofrasto, seria Galeno, seria Dioscórides, seria Mesué, seria Avicena. Portanto, todos estes autores que, no fundo, construíam,
conheciam.
Que ambos conheciam, claro. Porque ambos tinham trabalhado. E, no fundo, eles, o que eles se propõem a fazer é, os colóquios dos simples falam dos simples e drogas e coisas medicinais da Índia. Portanto, o fulcro deste trabalho, desta obra que é proposta em 1563 por Horta, é a discussão, é a renovação do saber relativamente às drogas e aos produtos da Ásia. E, portanto, o que eles estão, no fundo, a discutir é... Por um lado, o que o colega espanhol lhe traz é a informação que está nos livros e que circula na Europa, e no fundo o que Garcia da Horta lhe está a dar é o confronto desse saber com aquilo que ele, ao longo de 30 anos, daquela experiência que ele, ao longo de 30 anos, adquiriu através do conhecimento das plantas, através das informações que lhe trouxeram, através das viagens que ele fez e que conheceu nos mercados, dos produtos que ele conheceu nos mercados. E, portanto, no fundo, nós temos aqui o encontro de um saber escrito, de um saber textual tradicional, com uma experiência que é feita ao longo de 30 anos de vida no Oriente.
Mas, Teresa, também posso dizer que tem já uma certa vida ligada a Garcia da Horta, porque já publicou um livro que eu tenho aqui à minha frente, que é lindo, sobretudo também com uma capa cheia de plantas. Os Desafios de Garcia da Horta, Colóquios dos Simples e Drogas da Índia, que é, no fundo, o resultado também da sua investigação, onde mostra isto que está aqui a dizer, mas onde também percebemos que ele próprio fazia experiências, não era? Tinha um jardim botânico.
Sim.
Ou uma espécie de terreno onde fazia experiências.
Bom, aparentemente tinha um jardim, como...
Exato.
As casas de Goa, as casas dos portugueses de Lisboa, em geral, tinham um jardim com plantas. Mas Garcia da Horta refere-nos que tem uma fazenda na ilha de Bombaim e provavelmente aí é que seria, era mais distante, mas onde ele teria provavelmente as suas plantas, onde os jardineiros, isto é muito interessante, porque Garcia da Horta usa muito o saber das pessoas locais, portanto, dos jardineiros, dos empregados, das suas compradeiras, das cozinheiras, todas estas pessoas que circulam na obra e que Garcia da Horta, no fundo, transporta para o saber da Europa. E, aliás, isto é um dos pontos mais fascinantes para mim na história de Garcia da Horta, é como é que ele pega nas pessoas, no saber local e lhes dá futuro, no fundo lhes dá o 2018, não é?
Nada teórico.
Não, claro que ele tinha o suporte
claro,
teórico.
Claro, tinha uma base teórica, mas depois era atentíssima à realidade, não é?
Atentíssima à realidade e atentíssima às pessoas. E isso, de facto, é o ponto, para mim, mais fascinante, se assim posso dizer, na obra de Garcia da Horta, é como ele lida com as pessoas com quem se cruza.
Por exemplo?
Não só com aqueles que nomeia seus, que designa seus informadores, quer dizer, no fundo Garcia da Horta não pode sair de Goa porque, diz ele teria uma autoestima também bastante acima da média, era imprescindível para as elites portuguesas.
Porque como médico?
Como médico, seria o seu saber, era imprescindível para as elites religiosas e políticas locais e de portuguesas, e portanto ele tinha que delegar em alguém. E este é um dos grandes, das grandes novidades de Garcia da Horta, é a confiança que ele tem nas pessoas, na confiança das, que ele tem nas pessoas que não são propriamente sábios. São feitores, são vedores, são pilotos, são capitães, são pessoas que, viajantes, mercadores.
Que depois vinham referir a ele o que encontravam.
Exatamente, ele dizia, se tu vais para determinado ponto da Ásia, tu vais-me trazer informações precisas. Ele dizia o que queria, ele queria saber como é que as plantas se chamavam, para que eram utilizadas, como é que eram utilizadas localmente, onde é que elas cresciam, quanto é que elas custavam, onde é que elas se vendiam, quem é que as vendiam, a quem é que se deviam comprar. E, portanto, todas estas pessoas em quem ele confia e que, no fundo, constituem com ele uma rede de construção, de circulação de saber, acabam por ser protagonistas da história. E não só estas pessoas, que, no fundo, estavam ligadas à administração portuguesa ou que circulavam no Império Português, mas os empregados da sua casa. E isso, a opinião da cozinheira, da compradeira, a opinião do...
Claro, uma sabedoria que ele tomava a sério.
Que ele tomava a sério.
Não era necessariamente académica. Era
mas
pragmática.
Ao qual ele dá um valor, no facto de ele pegar no saber local e transportar as pessoas que lhe conferem esse saber para dentro da sua obra e as pôr como protagonistas de uma história científica europeia, é de um grande arrojo e de uma grande novidade.
Mas nós hoje beneficiamos disso.
Claro que sim.
E em que, por exemplo, agora no século XXI, Garcia da Horta percebe-se como?
Garcia
As
Horta
consequências do que ele fez.
Percebe-se no imediato, o século XVI, imediatamente se apercebeu da novidade que era o dar valor não só aos informadores menos qualificados, mas aos informadores europeus, mas também que o saber relativo às plantas e às tradições locais, nomeadamente nas Índias orientais e ocidentais, portanto na Ásia e na América, este saber se fazia não só interrogando, portanto, os europeus interrogando os locais, mas fazendo dos locais os próprios protagonistas da história. E a seguir a Garcia da Horta, e a obra foi muito difundida logo através de Clusius e de Cristóvão da Costa, os tais dois outros livros que eu tinha, e não só, através de toda a Europa, mas também os holandeses e os outros europeus que se depois vieram a estabelecer na Ásia utilizaram os mesmos métodos. Portanto, a tradição passou a ser ela própria protagonista da história da ciência europeia.
A protagonista passou também a ser a Teresa Nobre de Carvalho, por causa de toda esta sua investigação, que pelo menos em dois momentos, entre muitos outros certamente, já se envolveu em exposições na Fundação Gulbenkian. Tudo para dar a conhecer justamente este movimento da ciência que chega até aos nossos dias. Eu recordo uma exposição 360 graus Ciência Descoberta na Gulbenkian e agora mais recentemente As Flores do Imperador. Como é que foi esta aventura de passar da agronomia estrito senso para a investigação em Paris e agora expor na Gulbenkian?
Realmente é um privilégio poder, principalmente, partilhar com outros o que é a nossa investigação. Claro que nós, no mundo académico, temos sempre esta maneira de comunicar, que são os seminários, os workshops, os congressos e a publicação de artigos, que hoje em dia cada vez mais pomos online.
E isso, muitas vezes, é ad intra, é só para um
exatamente.
Certo círculo fechado.
O poder partilhar com o público é um privilégio.
Na 360, a Ciência Descoberta, era mais vasta o universo da sua participação, porque abordava ligava à ciência de uma maneira não tão estrita como eram os tapetes e as flores do imperador.
Acaba por ser um pouco, o meu contributo foi um bocadinho a mesma abordagem, foi a história natural, e a história natural do século XVI e XVII. Portanto, o contributo foi relativamente ao impacto que a abordagem da história natural, portanto, os livros de botânica, sobretudo os livros de botânica, os textos com imagens ou sem imagens de plantas e a circulação do conhecimento relativo à história natural teve...
Tudo nessa época, não é?
Tudo nesta época, século XVI e XVII, sim, sempre nesta época. 360 graus era uma posição que incorporava o mundo português e o mundo espanhol. E, portanto, nós tínhamos autores portugueses a falar da Ásia, como tínhamos portugueses a falar do Brasil e espanhóis a falar do mundo americano.
E o Garcia da Horta já conhecia as coisas da América?
O Garcia da Horta teve sempre cuidado de não falar, ou de
porque
falar
não
muito pouco.
Suficientemente.
Porque não era a sua especialidade e ele teve sempre o cuidado de se manter distante, não cruzar informação que não tivesse diretamente experimentado.
E em relação às flores do imperador?
Foi também um projeto extraordinário. Aqui foi o fascínio das flores. E o que passa, do meu ponto de vista, o que passa através desta exposição que fala de circulação de plantas e circulação de pessoas, de circulação de imagens, que é muito, para mim, muito premente, é de facto as pessoas que se deixaram fascinar pelas flores, pela beleza das flores. E isto tanto
mas são
como
pessoas... assim? As flores fascinam, mas não é disso que estamos a falar. Era outra coisa, era tipo gastar fortunas a fazer jardins, é isso?
Sim, por trás.
Por exemplo?
Exatamente, por exemplo, mas na origem está o fascínio que imperadores, ou que botânicos, ou que médicos, ou que simples colecionadores de flores tiveram por flores muito simples, que as flores bastava-lhes ser bonitas, não é?
Mas não havia, quer dizer, vamos lá ver, estamos a falar de flores que não existiam na Europa e que foram trazidas,
exato.
Por exemplo?
Exato, por exemplo, tulipas.
Não havia tulipas na Europa?
Se nós formos a ver os textos com mais atenção, os testemunhos de flores de tulipas na Europa, nós vamos encontrar tulipas, por exemplo, na Andaluzia, no século XII, mas não com o impacto, e foram trazidas provavelmente do Oriente, mas não com o impacto, nem com a quantidade, nem com a beleza da forma que foram introduzidas no século XVI através dos embaixadores do imperador de Viena, não com o impacto, nem com a divulgação que tiveram no século XVI.
Os embaixadores do imperador de Viena trouxeram de onde?
Trouxeram do Império Otomano. Portanto, hoje Ed Busbeck, que é um embaixador do imperador de Viena, traz bulbos destas flores porque fica fascinado com as flores que vê nos jardins do imperador otomano e traz os bulbos, e estes bulbos vão ser então plantados nos jardins imperiais de Viena e vão ser cuidados por Clusius, este botânico que no fundo está tão ligado a Garcia de Horta, não é? E à divulgação da obra de Garcia de Horta, e Clusius no fundo através da sua obra de divulgação e através da sua rede de contactos na Europa vai fazer uma difusão imensa destas plantas e as suas ligações com outros botânicos e com a constituição de outros jardins, nomeadamente o Jardim Botânico de Leiden, vai difundir de uma forma absolutamente repentina este fascínio que os europeus depois tiveram pelas flores e que depois...
Flores essas que já existiam nas outras culturas da Ásia e nomeadamente neste caso, por exemplo, da exposição da Gulbenkian, via-se nos tapetes, não é?
Exato,
que isso
exato.
É que é fascinante. Já lá estavam nos tapetes e já os europeus ainda estavam a receber os bulbos, certo?
Exato, e depois o que os europeus, o contributo dos europeus que é sugerido nesta exposição é que o registro da forma tão naturalista destes desenhos que em voga na Europa já no século, desde os anos 30 do século XVI, uma vez que estes livros chegam ao Império Mogol, vão de facto fascinar os imperadores, e os imperadores vão tomá-los como modelos de representação, vão levar os seus artistas, no fundo, a tomá-los como modelos de representação, e depois vão ser utilizados nos vários suportes que estão na coroa, que o imperador, no fundo, tanto gostava, não é?
Teresa Nobre de Carvalho, muito obrigada pela sua disponibilidade. Só termino mesmo com uma pergunta. O que é que aprende com tudo isto? Ajudou a parar e a olhar à volta mais do que de antes?
Isso absolutamente. Do meu ponto de vista, o facto de trabalhar textos antigos obriga-nos a uma atenção ao detalhe, ao pormenor, e eu falo por mim, estou só a falar por mim, não é? À subtileza do texto e ao pormenor, e temos que voltar tantas vezes ao texto, e depois quando pensamos que já percebemos, encontramos um novo dado que nos obriga a voltar atrás. Portanto, esta necessidade absoluta de compreender o que nós nunca vamos, sabemos que nunca vamos compreender, porque o passado é o passado e nós nunca vamos conseguir reconstituí-lo de uma forma plena, mas de facto...
Mas não é saudosista só a sua análise.
Não. É uma tentativa de compreender cada vez mais aquilo que, no fundo, foram estes contributos.
E olhando para trás, o que é que ganhou com isto?
Eu ganhei muito, eu acho que ganhei muito, porque ganhei espaço que não tinha, em termos de compreensão da própria vida, e ganhei uma quantidade imensa de pessoas que partilham esta mesma vontade de perceber coisas diferentes e de perceber de uma forma diferente, com outros investigadores que, no fundo, têm esta mesma inquietação. É uma coisa muito boa e, de facto, eu só tenho a ganhar. Eu acho que foi uma ótima aposta.
Obrigada, Teresa Nobre de Carvalho, por esta inquietação que a leva a amar tantas flores e as plantas e, sobretudo, o que está por trás delas. Obrigada, boa noite.
Nada, obrigada eu.
Teresa Nobre de Carvalho, em mais uma emissão de Aura Miguel Convida. Faltam 10 minutos para a meia-noite. Agora a Croácia, um país que de pouco mais de 4 milhões de habitantes, que não só é um dos mais novos da Europa, como se converteu numa potência desportiva global depois de ter chegado no fim de semana à final do Campeonato Mundo de Futebol. Não é fácil para nenhum Estado conseguir reconstruir-se económica e moralmente depois de uma guerra devastadora. E a Croácia não só superou o conflito mortífero nos Balcãs com os sérvios de 91 a 95, como aderiu à União Europeia em 2013. O correspondente da Renascença nos Estados Unidos, José Alberto Lemos, assistiu no fim de semana à final do Mundial de Futebol, justamente na capital da Croácia, Zagreb, e esta noite relatou-nos alguns aspectos decisivos do momento em que a Croácia mais tem em si os holofotes do planeta, e não esqueçamos que se trata de uma potência turística em plena ascensão.
Bom, a questão da Croácia é uma questão muito, muito curiosa, porque muito delicada até, de certo modo, porque é um país que tem 30 anos de existência, não é? E que, digamos, dá uma costela nacionalista muito profunda, muito profunda. O que é evidentemente explicável à luz da Guerra Civil, que reventou nos anos 90 nos Balcãs, e não nos esqueçamos que, independentemente de atribuir culpas a este ou àquele, a Croácia foi objetivamente, digamos, um país que sofreu uma agressão da Sérvia. E, portanto, a Sérvia era o exército mais forte da Iugoslávia, era o exército, digamos, que tinha, cujos comandantes eram sobretudo sérvios, e, portanto, e a guerra travou-se sobretudo na Croácia. Portanto, isso desperta evidentemente todos os fantasmas, e hoje ainda há na Croácia uma costela nacionalista muito forte junto à população. E o futebol, de certo modo, não exacerbou, digamos, essa costela nacionalista, mas contribuiu para que essa costela nacionalista ganhasse outra vez uma certa visibilidade. Aquilo que uniu os croatas durante este Mundial foi evidentemente a performance extraordinária da sua seleção nacional, que levou um grande orgulho patriótico naqueles 11 ou 22 jogadores.
Tu tiveste a oportunidade de seguir este último fim de semana a final justamente em Zagreb. Eu pergunto-te se o passado, o peso, por exemplo, da guerra na memória coletiva é ainda muito forte. Nós sabemos que há a ideia de que existe uma nação croata muito anterior ao seu nascimento como país, que é muito arraigada na população e convertem o país num estado com uma forte identidade nacional. Sabemos também que a Igreja Católica é uma força muito importante. Eu, de resto, recordo que sérvios e croatas falam a mesma língua, mas os primeiros escrevem em cirílico e os segundos com caracteres latinos, portanto, os croatas. As duas nações são de raiz cristã, embora os sérvios sejam ortodoxos e, justamente, os croatas católicos. Estes elementos identitários estão muito, muito acentuados na população.
Estão acentuados na população. Há mesmo quem diga, quem nega hoje que a língua é comum. Há mesmo croatas que dirão, essa questão, dirão, não, nós não falamos a mesma língua. E quando, enfim, durante 40 anos, enquanto a Jugoslávia existiu, falavam a mesma língua. E há, sobretudo, eu posso contar, aliás, uma história, por exemplo, ontem, durante o jogo de futebol, o sérvio Djokovic, o tenista Djokovic, que é sérvio, estava também a disputar a final em Wimbledon. E um dos jogadores da seleção croata, e no caso Modric, a sua maior vedeta, disse que devemos também acompanhar na medida do possível, o que está a passar em Wimbledon e desejar as maiores felicidades a Djokovic, que é sérvio. Ora bom, isto cai mal junto a algumas pessoas, mas cai bem junto à maioria das pessoas, porque há pessoas que estão a dar o exemplo, como seja o futebolista, o Modric, que é hoje um exemplo para as pessoas, o exemplo de reconciliar...
Justamente, Modric, que foi enquanto criança um dos refugiados durante o conflito, a sua aldeia foi destruída justamente pelos sérvios, por exemplo, a família de outra estrela da equipa, Ivan Rakitic, refugiou-se na Suíça, de resto onde nasceu o centrocampista. Isto são exemplos que no fundo, o futebol trouxeram à tona.
Das cicatrizes que existem ainda, do peso da guerra e de muita gente que teve que emigrar, que teve que fugir à guerra e que foi jogar para fora. O caso de Rakitic, que acabas de citar, nasceu na Suíça, mas optou por jogar pela Croácia. Poderia jogar pela seleção suíça, optou por jogar pela Croácia. Portanto, este sentido nacional, digamos, de unidade nacional, foi muito vincado neste Mundial, pelo sucesso da equipa, e portanto, isso também teve alguma retribuição, já para voltar outra vez à questão de Djokovic, que disse também que desejava as maiores felicidades à seleção croata. Portanto, quando homens desta craveira apontam neste sentido, o futuro pode ser menos sombrio do que era há 20 ou 30 anos atrás, não é?
A Croácia é uma democracia aqui... plena, é um país pujante, cresceu em 2017 2,8%, muito embora a sua economia tenha também sofrido muito com a crise de 2008, mas é uma das potências turísticas do Mediterrâneo, é um concorrente de Portugal e de outros países como a Espanha, do ponto de vista turístico, e tem agora uma presidente Kolinda Grabar-Kitarović com um altíssimo perfil internacional, muito por causa do Mundial. Apesar disso, a senhora Kitarović não é propriamente também consensual do ponto de vista político interno.
Não, longe disso. É uma pessoa extremamente conservadora e suscita junto das camadas, digamos, mais instruídas, se quisermos, mais cultas do país, uma certa, enfim, eu diria quase... é difícil utilizar o termo, mas pouca consideração, digamos assim, porque ela tem feito coisas que são um bocado que, segundo as pessoas mais instruídas do país, acham que é embaraçoso para o país, mas de facto, como é uma mulher bonita e como se vai movendo nesses círculos, enfim, projeta uma imagem simpática, e ontem projetou uma imagem simpática, claramente, junto aos jogadores, porque também, enfim, vitoriou os jogadores franceses, e portanto, este fair play é importante, naturalmente, não é? Mas já que mencionaste a questão da economia, convém dizer que a economia croata é muito frágil. Muito frágil mesmo, a taxa de desemprego é altíssima, anda nos 17% e junto à juventude anda quase nos 40%, e pior do que isso, quer dizer, cerca de 500 mil croatas abandonaram o país durante a crise, quer dizer, em Portugal foram 400 mil, mas se representa muito menos porque nós somos 10 milhões, os croatas são 4 milhões.
Em todo caso, esta presença na final do Mundial é um daqueles momentos em que a história pode digerir. Churchill disse, de resto, dos Balcãs, que era esse lugar do mundo que produz sempre mais história do que aquela que pode digerir. No caso do Mundial de Futebol, a digestão, apesar de tudo, foi prazerosa.
Prazerosa e muito positiva, naturalmente. As pessoas com que eu falei com muita gente, de várias proveniências e de vários escalões sociais, e estavam todas muito otimistas em relação, digamos, às consequências positivas desta performance da seleção. Ontem, em Zagreb, as pessoas vitoriavam, digamos, celebraram a derrota como se fosse uma vitória. Apesar de tudo, há de facto este orgulho, esperemos que este orgulho não resulte num reforço da tendência nacionalista, da tendência, digamos, quase xenófoba em relação aos vizinhos, mas que resulte, pelo contrário, em algum cosmopolitismo, em algum entendimento do que é. E para isso contribuem os jogadores croatas que, na sua maioria, jogam em clubes estrangeiros.
José Alberto, lembro-nos que na última noite seguiu na Croácia a final do Mundial de Futebol. No final desta edição da noite, regresso daqui a pouco à hora certa.
Edição da noite.